Senhor presidente, senador Paulo Paim, presidente dessa sessão, meu companheiro Delcídio do Amaral, que nos acompanha e que também preside aquela comissão de assuntos econômicos. Nós que experimentamos hoje, senador Delcídio, aqui algumas efervescências e todas elas localizadas ou focalizadas em royalties. Abriu-se aqui hoje a seara de debates sobre a questão do projeto de lei que busca organizar a distribuição de royalties no Brasil. E durante a tarde também nós discutimos ali na sessão conjunta da infraestrutura e assuntos econômicos a questão dos royalties no setor mineral. E me preocupa muito, porque a lógica vai sendo a lógica de estabelecermos um final, um valor, e depois vamos construindo caminhos para esse valor ser alcançado. Eu hoje, senador Delcídio, cheguei a dizer na comissão lá de assuntos econômicos, que usei a expressão que meu pai sempre dizia para a gente, quando a barba do vizinho arde, bote a sua de molho. É? Nós estamos discutindo os royalties do petróleo, que pode ser a grande experiência para a gente consolidar outros caminhos de pactuação desse Brasil. Dentre eles, a questão mineral. Importante, estamos falando de um segmento, Paulo Paim, que gerou 1 bilhão de royalties em 2010. Tá? Mas é um setor que movimenta altas somas, mas também tem um processo de degradação profundo. As sequelas são maiores. A desorganização e a própria desestruturação urbana, ela vem acompanhada de um processo de desorganização social. Então, portanto, é um debate riquíssimo. Espero amanhã poder contribuir. Mas quero aqui, senadora Ana Amélia, até na linha da multiplicação dos pães, aqui tão sobejamente bem relatada pelo nosso senador Suplicy, dizer uma coisa até, mesmo com a ausência dele, o meu irmão Marcelo Crivella, dizer que essa multiplicação, quando ele dizia que o povo, os brasileiros tinham que se preocupar com o que estava acontecendo, e acho que as pessoas estão fazendo um certo nível de confronto, como se tivesse uma parte da população do Brasil contra a outra. A ideia é que nós façamos a multiplicação dos pães, e aí é importante isso para o senador Crivella, na mesma proeza do Jesus que ele tratou ali, aqui agora há pouco o senador Suplicy, de maneira que enxergue a multidão, e não somente os que estão próximos do profeta ou do mestre, nesse caso. Então, portanto, nós temos que olhar a distribuição desses pães e desses peixes de maneira que eles possam verdadeiramente alimentar a todos nesse Brasil. Então, é fundamental. E até na própria, no relato aqui, segundo o Evangelho de João, e volto a insistir, tão bem falado aqui por Suplicy, a multiplicação se dá a partir da entrega de alguém. É um garoto que com a sua sacolinha, os seus pães e os peixes, oferta para que o processo do milagre, ou a multiplicação, o atendimento à população se dê. Mas tem um ponto de partida. Alguém tem que fazer uma entrega. De algum lugar tem que sair. Então é importante que olhemos essa distribuição dos royalties a partir disso. Portanto, alguém vai chegar para essa multidão e efetivamente construir a multiplicação desses recursos. Por isso que eu fiquei chateado hoje, falei aqui com alguns senadores, alguns levaram em tom de brincadeira, como se aqui fosse um palco de um, sei lá, de um auditório. Eu não gosto muito de chamar essa cena de teatro ou de circo, Porque teatro e circo são palcos ou picadeiro, no caso do teatro, onde as pessoas expressam uma arte, algo que tem valor. Não pode ser banalizado desse jeito. Então nós podemos tratar essa coisa de forma jocosa. Ah, o Senado está fazendo aqui, jogando dinheiro pela janela, tudo por dinheiro ou coisa do gênero. Aí depois a gente, com as próprias palavras, a gente vai pagando muito caro. Tá? Por isso que é importante ter muito cuidado, botar seriedade naquilo que a gente discute. Tá? Porque alguns, meu caro Delcídio Amaral, vão dizendo que as palavras vão com ventos. Vão com o vento. Palavras são sementes. Se jogadas, elas vão enraizar e a partir dali algo elas efetivamente construirão. Então, portanto, é fundamental que a gente trate isso no terreno da seriedade. Na importância que isso tem, nós estamos tratando isso para a nação brasileira. Não é para atender o capricho de um, nem tampouco para atacar outro, meu caro Paulo Paim. E aí o grande exemplo, eu estou falando disso, para chegar numa das questões que me chamou hoje a atenção, essa coisa hoje, assim, uma coisa bonita. Em meio a tantas notícias dessas de conflitos, confrontos, nós assistimos aqui uma coisa importante para comemorar no dia de hoje, a ascensão social de muitos brasileiros que precisaram da multiplicação dos pães. E me refiro àqueles que recebiam ajuda inicial do governo e agora respondem com o seu trabalho, aproveitando oportunidades, né? Superaram dificuldades quando viviam com suas famílias em locais completamente, eu diria, absurdos para uma vida humana. Falo aqui, meus caros senadores, dos frutos que começam a ser colhidos pelo programa Bolsa Família, acusado tantas vezes de ser um instrumento meramente assistencialista. Exatamente ao contrário do que essas pessoas disseram. O Bolsa Família é um programa que, antes de tudo, é inclusão social e econômica. Quantas pessoas tiveram a oportunidade, meu caro Suplicy, de sair da situação de fome, de sair da marginalidade, de passar a ser gente. Há um trecho da música de Caetano que ele diz assim: gente pobre arrancando a vida com a mão. A gente quer brilhar. A gente nasceu para brilhar, diz o poeta baiano. E não para morrer de fome. O Bolsa Família fez isso. E aí é a reportagem de hoje do jornal Valor Econômico, meu caro Delcídio. De acordo com o jornal, desde a sua criação, em fins de 2003, no governo passado, até dezembro deste ano, 5,8 milhões de brasileiros, ou melhor, 5,8 milhões de famílias de brasileiros deixaram o programa. Desse total, cerca de 40% saíram porque fazem parte de núcleos familiares que aumentaram a sua renda. Nós estamos falando aí 40%... quase 6 milhões, nós estamos falando de 2,4 aproximadamente, milhões de brasileiros, que a renda per capita, portanto, ela não se enquadra mais nos parâmetros do programa Bolsa Família. E segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, em seus 8 anos de existência, o Bolsa Família já emancipou, ou seja, fez com que diversas pessoas deixassem o programa, deixassem de depender do programa, Paulo Paim. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que 2,2 milhões de brasileiros, de famílias de brasileiros nessa situação. O sucesso do Bolsa Família é um fenômeno. É uma política ordenada para atender um desejo, um anseio das pessoas iniciarem. E o bom é que ele foi criando mecanismos de interação, caminhos, consequência, coisa lógica. E aí, de novo, o evangelho, aqui na noite, não relatado pelo pastor, mas por Suplicy. O evangelho que trata quando Jesus, inclusive, se dirige, meu caro Suplicy, por diversas vezes ao seu discípulo, ele fala ensinando-o a fazer as coisas e não substituindo. Fazia a caridade, assim que a gente pode chamar, ou fazia a assistência, mas de maneira que permitisse que cada um pudesse também seguir o seu caminho. Portanto, assim, esse programa, no acumulado do ano, ele já bate a casa dos 2 milhões de novos postos de trabalho, conforme informa o CAGED, e aí me refiro a uma situação, o fato dessa política ter respondido de forma muito positiva ao aumento de renda e à redução da informalidade e do desemprego, Paulo Pai. Então, na consequência, as pessoas saíram do Bolsa Família e adentraram a um outro programa, o empreendedor individual, Paulo Paim. Nós vamos assistir a reportagem, ou melhor, vamos ler naquela reportagem, quem quiser se dedicar a isso, experiências interessantes contadas por pessoas. E aí eu quero citar aqui o caso de Roseana Cipriano de Lima, uma paraibana de 42 anos. Desde o início do programa do Bolsa Família, recebia R$100. E ela ainda conseguiu fazer uma poupançazinha, começou a vender bala. Bala não é bala de revólver, é o bombom, ou essa é a linguagem que nós, inclusive, usamos no Nordeste. Ou queimado, como alguns chamam em alguns lugares desse Brasil afora. Ela fazia essa venda de casa em casa, de porta em porta. Acumulou um dinheirinho e mais tarde, junto com seu irmão, obteve um empréstimo de R$500, meu caro Suplicy. E montou um mercadinho. Portanto, essa pessoa saiu do Bolsa Família e tem seu próprio negócio. Virou um empreendedor individual. Se somou, fez a sociedade e agora tem, inclusive, o caminho todo pronto para um outro programa também do nosso governo. Pode virar uma microempresa. Então, são coisas legais para a gente comemorar nesse terreno de hoje. A fé dessa senhora paraibana, a fé, inclusive, no Padre Cícero, como ela assim descreve, fez com que, inclusive, ela desse o nome desse mercadinho, o nome Padre Cícero. Esse mercadinho lhe rende hoje algo em torno de R$600 por mês. Portanto, uma renda equivalente ao que é o salário mínimo que nós estamos projetando. Um pouquinho menor, mas o salário mínimo que nós estamos projetando para frente no próximo período, meu caro Paulo Paim. Essa ascensão social tem ainda ocorrido em diversos lugares e aí vai provocando o desligamento do programa por aqueles que alcançaram a aposentadoria rural e que tenham conseguido algum benefício de prestação continuada no programa Nossa de Assistência Social, Paulo Mãe, que paga equivalente a um salário mínimo para ex-trabalhadores rurais, idosos ou pessoa com deficiência. Portanto, o bonito dessa história é exatamente a proeza, a virtude das pessoas e essa satisfação delas chegarem no posto do Bolsa Família, chegar no posto da prefeitura, qualquer outro lugar, e dizer, está aqui de volta o teu cartão, eu agora vou tirar o meu sustento com o suor do rosto e com os calos da minha mão. Isso é um negócio bonito, Paulo Pai. E é importante, é exatamente distribuir essas oportunidades que esse plenário tem que aprovar, para permitir cada vez mais que brasileiros e brasileiras possam ganhar essa condição. Isso é libertação. Se a capacidade do sujeito, entendo da estrutura de Estado, não migalhas, mas caminhos abertos para que a gente possa trilhar essa jornada. Sabemos também que existem ainda no país 16 milhões de brasileiros e é por isso que o programa Brasil Sem Miséria trabalha de forma cada vez mais incisiva para a gente incluir essa nossa gente, incluir essa nossa turma, incluir o povo nessa jornada. E aí eu quero encerrar, meu caro Delcídio do Amaral, vou permitir.
Se Vossa Excelência permitir.
Mas queria chamar a atenção de Delcídio do Amaral, que hoje até pelo Twitter nós fizemos uma série de chamamentos de uma das cartas mais bonitas. Aquela carta é uma carta de Paulo, quando ele escreve à igreja na cidade de Éfeso. Ele faz uma exortação ao povo daquela igreja na cidade de Éfeso. Gosto muito das cartas de Paulo. São bonitas, incisivas, fala de amor, mas ele também vai, às vezes, no âmago da questão e exorta. Aquela carta, meu caro Delcídio, ele diz ao povo na igreja de Éfeso que eles não podem assistir às coisas tortuosas e se calarem. E ele ainda diz, num dos trechos daquela carta à igreja em Éfeso, ele diz no capítulo 5, a partir do verso 9, ele diz assim: as coisas tortuosas, as coisas erradas, antes denunciai. Não se acomode. E esse mesmo compêndio de lições importantes para a vida de todos nós, e aí me refiro aos evangelhos ou às cartas de Paulo, quando ele escreve outra à igreja em Roma, a conhecida carta aos Romanos, ele diz lá, de forma incisiva, no seu capítulo 12, ele diz assim: não vos conformeis com esse mundo, antes transformai-o. Mas primeiro faça uma coisa boa, pela renovação da vossa mente, para que a gente possa fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, se a gente quiser fazer o bom debate sobre essa questão dos royalties, a gente tem que ir nessa linha, meu caro Suplicy. Imaginar que nós vamos ter que tirar de algum lugar, mas nós temos que olhar para essa população de brasileiros e não ficarmos aqui fazendo contas, apontando um valor no final e aí, efetivamente, vamos encontrando a fórmula para tentar atender isso. E nem tampouco transformemos essa questão como se agora nós fizéssemos algo que não existe nesse país. Imaginou? Nós vamos colocar o que agora? O povo do Sudeste contra o resto do país? Não pode ser. E nem tampouco as outras regiões do país contra o Sudeste brasileiro. Esse país tem uma coisa tão legal. Nós temos integridade. Nós temos unidade nacional, unidade de língua. Nós temos unidade até de costumes, de prática, ainda que as questões e a cultura local, elas guardem diferenças. Mas a gente tem quase que um acerto entre nós. Portanto, nos miremos nesse exemplo dessas figuras tão bonitas aqui que experimentaram a dor de passar fome. O governador Jacques Wagner que diz uma coisa interessante. Nesse sábado eu estava com ele na cidade de Ibitiara, entregando uma importante obra, uma estrada. E ele dizia assim, Pinheiro, meu pai que morreu com 87 anos, me dizia: meu filho, não tenha vergonha de passar fome. Ou melhor, não tenha medo de passar fome. Você passa fome hoje, amanhã você come. Mas tenha medo de passar vergonha. Tantas pessoas aqui desse Bolsa Família devem ter amargado, algumas delas, ou várias, devem ter frequentado sinaleiras por esse Brasil afora, ou mendigaram, pediram, foram aqui, ali, acolá. Eu fico imaginando, pai, a pessoa, a primeira vez, que vai pedir uma esmola, que vai pedir um trocado, ela às vezes não bota os olhos nos seus olhos, porque ela faz aquilo com um sentimento ainda muito duro. Da segunda, terceira ou da quarta vez em diante, é como se ela colocasse um invólucro e dissesse: eu tenho que pedir, então eu não vou olhar quem está do outro lado para não me envergonhar, porque a minha fome é maior. Essas pessoas mostraram que é possível, através dessa distribuição justa, elas matarem a fome, organizarem o seu caminho, construírem uma nova jornada e poder falar não com orgulho, essa coisa da vaidade, mas falar com satisfação. Hoje tiro o meu sustento com a minha mão, ou com os calos da minha mão e com o suor do meu rosto. Senador Suplicy.
Meus cumprimentos, senador Walter Pinheiro, e achei muito oportuna a sua conclamação que possa o espírito existente ali no milagre das multiplicações, da multiplicação dos pães e dos peixes, estar presidindo o nosso relacionamento aqui, senadores dos 27, das 27 unidades da federação, que possa esse espírito de solidariedade que justamente representa e que foi tão bem interpretado pelo padre Marcelo Rossi neste livro bonito, Ágape, que significa amor, com o prefácio até do deputado Gabriel Chalita, que possa ele estar presidindo os nossos debates amanhã, quando aqui vamos caminhar na direção de um bom entendimento para saber o que fazer da riqueza que chegou ao Brasil, que foi como que descoberta de uma forma abençoada por Deus, que ajudou ali a Petrobras no fundo do Oceano Atlântico a encontrar extraordinária reserva petrolífera ali no pré-sal. Meus cumprimentos a Vossa Excelência e que a sua recomendação esteja caracterizando os nossos debates amanhã.
Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite.